Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o deputado federal Volney Queiroz, deputado federal pelo PDT, líder da oposição na Câmara dos Deputados, e ele que preside a sigla aqui no estado de Pernambuco com a gente, não é isso? Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota Batista, é um prazer, uma alegria estar de volta aqui aos microfones da Rádio Folha, da Folha Política. Estou à disposição para a gente tratar de assuntos que sejam de interesse do seu ouvinte.
Perfeito. Estamos também com Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. Edmar, bom dia, Edmar.
Bom dia, Edmar. Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha e também ao nosso convidado de hoje, deputado Volney Queiroz.
Deputado Volney Queiroz, vamos começar com essa dinâmica, não é, que acontece na política. Nós estamos aí praticamente há menos de 5 meses, não é? Para ser específico, 144 dias para o dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições deste ano, 2022. Da última vez que o senhor esteve aqui com a gente, no Folha Política, na Rádio Folha, estava naquele processo de indefinição com relação ao nome ao Senado. O senhor até disse, olha, isso tem que ser decidido o mais rápido possível, porque existe, não é, a questão de se organizar, os partidos, enfim. E de lá para cá, as mudanças que aconteceram, né? Estamos aí há poucos dias praticamente de definição e de oficialização do nome da deputada Tereza Leitão do Partido dos Trabalhadores para ocupar esta vaga ao Senado Federal, e aí resta somente a vice-governadoria, e o seu nome, não é, está sendo colocado justamente para a frente popular ocupar essa vaga. O que o senhor tem a dizer justamente sobre essa situação? O senhor vem conversando com o governador Paulo Câmara, o senhor aceita essa vaga de vice-governador, deputado?
Olha, Jota, muita coisa aconteceu, né, da última vez que a gente começou para cá. E eu acho que o processo avançou, né, afunilou aí, as candidaturas estão mais claramente colocadas, e as chapas também já começam a ser montadas. Em primeiro lugar, eu acho, assim, uma honra, um motivo de realmente orgulho para mim poder merecer essa indicação, ainda que não tenha sido oficial, não houve, assim, convite por parte do candidato Danilo Cabral, nem do governador Paulo Câmara, mas a lembrança do nome é uma coisa que nos sensibiliza, né? E, afinal de contas, nós sabemos que a Frente Popular é um arco de alianças que governa Pernambuco desde 2006 e trabalhou muito para o Pernambuco, tem muita coisa para mostrar e é um bloco de partidos grande. Então, ser lembrado para o cargo de senador, para o cargo de vice-governador, é realmente uma deferência e eu me sinto honrado com essa lembrança. Mas eu sempre tenho dito que a gente chega aqui em Brasília e são 513 deputados, 81 senadores, um território assim muito hostil, e você, para conseguir se sobressair, se colocar, ser conhecido, e mais do que ser conhecido, ser respeitado, ser ouvido, isso leva um tempo, né? Então tem gente que passa a vida e não consegue. E eu demorei muito tempo para chegar ao patamar que cheguei hoje, de ser o líder da oposição, de ter sido líder do meu partido 2 anos seguidos. Então, eu acredito que estou no meu melhor momento, pelo menos até agora. Espero que melhores momentos venham na sequência. E não acho, assim, que seja um projeto tentador para mim sair de Brasília agora, nesse momento que eu estou vivendo, para desempenhar um mandato de vice-governador, por mais honroso que seja servir ao estado de Pernambuco como vice-governador. Eu acho que eu posso trabalhar mais, ser mais útil e aproveitar esse momento aqui em Brasília, disputando mais uma eleição e tendo mais um mandato de deputado federal representando o estado de Pernambuco.
Deixa eu replicar a pergunta. O senhor tem esse projeto pessoal, mas caso o convite seja oficializado para o PDT, até se fala também o nome do seu pai, é importante para o partido fazer parte dessa majoritária da Frente Popular?
É importante para o PDT fazer parte, porque é a forma que a gente tem de defender o nome de Ciro dentro da aliança. Então, primeiro, tem que saber se é isso que o PSB quer. Porque não tem como a gente entrar numa aliança dessa com o cargo de vice ou o cargo de senador e não defender o nome do nosso candidato a presidente. Nós temos um candidato a presidente da República, Ciro Ferreira Gomes. Ele é o nosso candidato e é para ele que nós vamos fazer campanha. Então, tem que saber se o PSB tem interesse nisso. Porque nós sabemos que as manifestações do PSB são em defesa do ex-presidente Lula. Então é uma coisa que tem que ser, digamos assim, conversada. Mas quem pode responder essa pergunta, objetivamente, é o próprio deputado Zé Queiroz. Se ele tem esse desejo, se ele tem motivação, porque também ele só faz as coisas se ele estiver motivado, ele faz as coisas com paixão, com dedicação, é aplicado nas tarefas. Então tem que saber se ele tem motivação para ser candidato a vice-governador e desempenhar eventualmente esse mistério de ser o vice-governador de Pernambuco. Mas é uma discussão assim que tem que ser ampliada com o PSB e uma resposta que tem que ser dada pelo próprio deputado Zé Queiroz.
Edmar Lira.
Deputado, como é que o senhor vislumbrou aí esse desfecho cada vez mais provável da deputada Tereza Leitão ser a candidata ao Senado em meio a tantos nomes que estavam colocados, como o seu próprio nome para disputar o Senado, o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos, tínhamos também o André de Paula, do PSD, o Eduardo da Fonte, do PP. O senhor acha que o critério adotado pela Frente Popular e pelo PSB, mais especificamente, para a escolha de Tereza Leitão foi o correto, ou o senhor acredita que deveria ter outro nome disputando o Senado?
Bom dia, Edmar. Prazer falar com você. Olha, realmente nós tínhamos ali um leque de nomes à disposição ali, que colocavam a postulação para o Senado, meu nome estava entre eles. Mas, assim, quem tem mais força também pode pedir mais, né? Então, o PT é o, digamos assim, o aliado preferencial do PSB no estado, e o PSB demonstra precisar muito da candidatura de Lula para compor aí esse discurso nesse primeiro e segundo turno. Então o PT, que é um partido maior, fez essa solicitação dessa vaga na chapa, né? Então é uma equação realmente difícil de você montar, porque são muitos atores e poucas vagas. Você tem a vaga de governador, a de vice e a de senador. Eu tenho alguma dificuldade, não com Tereza Leitão pessoalmente, porque eu me dou muito bem, e também não tenho dificuldade de uma com o PT. Porém, nós temos outro candidato a presidente da República, e quando a chapa se monta com pessoas que defendem o presidente Lula, isso nos deixa um certo desconforto. E eu já externei isso ao próprio candidato Danilo Cabral. Disse: olha, eu tenho dificuldade de votar num candidato a senador que vai fazer campanha para Lula abertamente. Já tem o candidato a governador que apoia Lula, que é você. E agora mais um candidato que vai fazer a defesa de Lula. Então, esse discurso na prática durante a campanha vai estreitar o espaço para Ciro dentro da chapa. Então eu, como dirigente partidário, eu tenho que pensar nisso, pensar no meu partido, pensar no meu candidato a presidente. Então eu tenho essa dificuldade realmente para superar. Do ponto de vista de Tereza Leitão, uma deputada combativa, conhecida em Pernambuco, acho que é um excelente nome. Porém, não foi esse caminho, por exemplo, que Lula fez quando optou por Geraldo Alckmin para ser o seu vice. Ele quis alargar o espectro e buscar mais uma candidatura de centro para deixar um palanque mais largo. Aqui o PSB está buscando estreitar o palanque com uma candidatura mais de esquerda. E com isso o centro ficou fora da chapa. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser bem medida e bem pesada. Como o desfecho não aconteceu ainda, o nome de Tereza não foi apresentado oficialmente aos partidos, pelo menos ao meu não foi, a mim não houve essa apresentação, acho que vai haver essa, digamos, liturgia ainda de consulta e apresentação aos partidos da Frente Popular. Pelo menos isso se deu com o nome de Danilo, acredito que isso se dará também com os outros nomes que compõem a chapa. Vamos aguardar esse desfecho para ver o que é que nós vamos ter de saldo disso tudo.
Edmar, pode continuar, Edmar.
Falando um pouco sobre o PDT propriamente, né? O partido, na eleição passada, em 2020, foi prioridade aí na aliança com o PSB, quando indicou a Isabela de Roldão como vice-prefeito. Naquela ocasião, o PT tinha candidato a prefeito do Recife, que era exatamente Marília Reis, e terminou que o PDT foi beneficiado ali pela indicação da então vereadora, ou ex-vereadora, Isabela de Roldão, para compor a majoritária. Em 2022, há um claro posicionamento do PSB de estreitar essa relação com o Partido dos Trabalhadores. Naturalmente, há uma discussão sobre como seria essa construção majoritária além do PT, né? Ou seja, ter o vice do PDT, que tem seu nome colocado aí pelas pessoas da Frente Popular, não pelo senhor. E aí eu faço uma pergunta ao senhor, que está aí colocado nessa posição de deputado federal tentando a reeleição, e queria saber, primeiro, se o senhor construiu uma chapa proporcional que lhe dá segurança de disputa, de renovar seu mandato, e o segundo ponto, como é que andam as conversas com a deputada Marília Reis e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, uma vez que o senhor tem uma relação muito próxima com todos os dois?
Olha, Edmar, eu vou fazer só uma correçãozinha, tá? Você disse que o PDT foi beneficiado com a indicação de Isabela para vice. Eu diria que o PSB foi beneficiado com a indicação do PDT de Isabela para vice. Eu acho que ela foi uma vice perfeita para aquele momento. Ela foi uma presença feminina na chapa, uma presença de esquerda, e que ajudou a vitória do João Campos com toda certeza. Então, nós ficamos muito felizes assim com a participação que fizemos com Isabela, né, na chapa, e o resultado foi a vitória. Veja, com relação à chapa proporcional, nós tivemos muita dificuldade, porque fizemos uma montagem de uma chapa de 26 nomes em pouco mais de 48 horas. Então, montamos a chapa possível. Essa chapa teve cerca de um terço dela foi de membros do nosso partido, um terço dela foi com a ajuda do deputado André de Paula, e cedeu alguns quadros do PSD e estimulou outros a disputarem junto conosco para nos ajudar, e um terço foi de nomes trazidos pelo PSB. Então nós conseguimos fazer aí um bem bolado, como se diz aí. Montamos uma chapa que nos dá uma tranquilidade de ter cerca de 170 mil votos, que é ali o limite para você ter acesso a uma vaga, e vamos para a luta, né? Tem a minha própria campanha e tem agora o desafio de levar essa chapa até o dia da eleição e fazer com que ela, no conjunto, tenha essa votação que possa garantir uma vaga ou duas, na melhor das hipóteses, mas com certeza uma vaga.
E sobre Marília e Miguel, eles têm conversado com o senhor, têm lhe procurado, como é que está essa situação?
Olha, eu tenho uma vantagem, que é que eu me dou bem com todo mundo da política de Pernambuco. Eu acho que isso é um ativo. Então, como coordenador da bancada de Pernambuco, eu tenho uma amizade muito estreita aqui com a bancada toda. Me dou muito bem com Marília, como me dou muito bem com o deputado Fernando Filho, Fernandinho, meu amigo. Então, Nós mantemos essa conversa sempre. Eu acho que é uma coisa saudável. Então tenho sempre conversado com Miguel e tenho sempre conversado com Marília. E acho que esse diálogo não é prejudicial. Eles sabem a minha posição, sabem que nós temos uma ligação estreita aí também com a Frente Popular e que a tendência é que nós marchemos junto ao PSB em apoio a Danilo Cabral. Esse é o curso natural. Obviamente, as coisas podem mudar até a convenção. E eu espero que não mudem. Eu, quando fiz a opção de me manter no partido, em construir uma chapa e disputar a eleição com um certo risco, digamos assim, me mantendo no PDT, foi para deixar o partido na Frente Popular. Então, só se algo extraordinário acontecer, é que nós nos separaremos da Frente Popular, e esse não é o nosso desejo.
O deputado Volney Queiroz, até aproveitando, o senhor falou aí no início a questão de esse entrave, empecilho com relação ao PSB, claro, candidatura de Lula nacionalmente, e vocês do PDT, claro, com o Ciro Gomes, não é? Mas poderia estar na Frente Popular e ter justamente essa liberdade de vocês do PDT pedir voto para Ciro Gomes? Mas até ampliando, no momento, tá? O cenário do momento. Marília, pré-candidata, vai pedir voto para Lula, já falou isso abertamente. Anderson Ferreira, Bolsonaro, vocês, em hipótese alguma, estarão com o Anderson Ferreira do PL com Bolsonaro. Raquel Lira, PSB, existe uma conversa do próprio presidente do Cidadania, Roberto Freire, que olha, a gente tem que colocar Ciro nessa conversa aqui também, nacionalmente, com o Cidadania, PSDB, mas Raquel Lira, inimiga de vocês lá em Caruaru. Então só resta aí ou a Frente Popular ou, no caso, o Miguel Coelho, né? Ou não?
Olha, porque tem muita coisa para acontecer, na verdade, né?
Não, eu estou falando de momento, eu estou falando o cenário agora.
Eu sei, Jota, eu vi que você colocou essa palavra de momento justamente para poder não me deixar correr para longe, né? Tem que ser obrigado a abordar o cenário atual. Veja, num cenário de polarização como esse, que está colocado no momento também, eu entendo a dificuldade que Ciro tem de aparecer para o eleitorado, né? E despontar ali acima dos dois dígitos para poder se colocar como um candidato competitivo para o segundo turno.
Isso, ele aparece até com 7 na pesquisa hoje divulgada pela Quest Genial, né?
Exato. Então, se ele tivesse aí com 12, 15, ali você tinha mais facilidade em fazer esse diálogo. Entretanto, eu sempre lembro que Ciro teve 670 mil votos para presidente da República em 2018. Logo agora, aqui, 4 anos atrás. Então, não é um contingente pequeno, não é uma coisa desprezível. E eu, como dirigente partidário, tenho que buscar uma forma de ter um espaço em qualquer das chapas, digamos, na Frente Popular. Eu tenho que ter esse direito. Eu tenho que ter esse direito de defender a candidatura de Ciro. Se eu não tiver esse direito, significa que a Frente Popular também não tem interesse em mim nem no PDT. Então, isso é condição sine qua non. Eu tenho que ter direito e espaço de defender o meu candidato a presidente na campanha de 2022. Então, acho que isso já responde um pouco do seu questionamento. Uhum. Agora, quando a gente conversa com Marília, ou quando conversa com Miguel, ou até mesmo com Raquel, eu tive algumas conversas com ela e ela se encontrou com o presidente do meu partido, todos abrem aí uma certa perspectiva para que tenha um espaço para Ciro, para que ele possa fazer campanha também dentro da chapa. Lógico, né? Se esses quadros são candidatos, querem o apoio do PDT, eles têm que oferecer alguma coisa, têm que oferecer alguma possibilidade para a candidatura de Ciro, e eles têm feito isso. E como eu disse, nós temos aí até julho, até as convenções, para que a gente possa analisar o cenário, mas o nosso aliado preferencial é o PSD, a Frente Popular, e nós desejamos que esses espaços sejam abertos dentro da Frente Popular para que a gente se mantenha aqui.
O senhor conversou até recentemente com a Raquel Lira, é surpresa para mim. É o Caxias em Budapaz, é, deputado?
Não, porque eu sei separar bem as coisas, né? Uma coisa é a nossa disputa municipal, ali, aquela disputa por espaço, que é também legítima, e outra coisa é a disputa estadual, e ainda mais quando ela tem rebate nacional. Então, o presidente do meu partido veio aqui na última vez e teve uma reunião marcada com ela, sentou com ela, eu não pude chegar a tempo, mas depois ele me repassou e houve também esse contato que foi intermediado pelo senador Armando Monteiro.
Edmar Lira.
Deputado, o PDT é um partido extremamente relevante do ponto de vista do tempo de televisão, fundo partidário, fundo eleitoral, me corrija se eu estiver errado, mas para conta do fundo eleitoral, fundo partidário e guia eleitoral, são 28 deputados que o partido elegeu em 2018. Um partido Perfeito. Médio que tem praticamente o tamanho do PSB, comparando aqui com o PSB, né? Se a gente fizer uma comparação com o PSB, que elegeu 32 em 2018. O senhor acredita que o PDT deveria ter um tratamento, se não diferenciado, mas um tratamento à altura do tamanho do partido, ou acredita que está de bom grado a forma como o PSB vem conduzindo esse processo de formatação da chapa majoritária e naturalmente essa prioridade, né, essa priorização que você falou aí na questão da aliança com o PT?
Olha, Edmar, a gente sempre procura ter mais espaço, né? Ter mais voz, opinar mais, ter mais peso dentro da aliança, é uma coisa normal. Mas se por um lado o PDT tem toda uma história, é um partido longevo, é um partido que tem um legado aí que vem de Getúlio Vargas, João Goulart, Brizola, Darcy Ribeiro, é um partido que tem uma história, tem um programa, tem uma linha. Então acho que ele tem mais peso por isso, e menos até pelo número de deputados, ou tempo de televisão, fundo partidário, embora isso seja relevante também. Mas a gente sabe que dentro da aliança tem outros partidos que são maiores do que nós, em termos de número de deputados. Então, o critério que deve ser usado é o critério de peso na eleição que faça com que o candidato e a chapa vença a eleição. Então essa conformação aí é que tem que ser montada para objetivar a vitória. E nós queremos contribuir com isso. Então, obviamente, quando a gente tem mais espaço, quando a gente tem mais abertura, quando a gente participa como participou em 2020, dentro da chapa com a candidatura de Isabela como vice, o partido se sente fortalecido, se sente prestigiado. Então, a gente, quando lançou o nome, o meu nome, para colocar à disposição para disputa para o Senado, foi nesse sentido. Foi da gente trazer esse contingente de eleitores de Ciro para junto de Danilo. Foi a gente mostrar que essa história do PDT está aqui, à disposição também, e ajudar também a representação com o nosso nome, sendo o representante na Câmara Alta, né, no Senado Federal.
Uhum. Até porque, deputado Volney Queiroz, volto a frisar, pela radiografia de momento, pesquisas, enfim, que vem até mantendo a tendência de agosto, setembro do ano passado até agora, né? O que tem oscilação é muito pouco, comparado a aqui e acolá, mas não que fuja tanto dessa margem de erro, quando algumas pesquisas colocam até 3,2% para mais ou para menos, né? Mas dentro desse contexto, né, a Frente Popular tem uma linha tem um alinhamento com o projeto nacional, ou seja, projeto mais direcionado esquerda e centro, né? O PDT, até o presidente Carlos Lupe, quando esteve aqui com a gente participando do programa, disse: olha, a gente tem, aí ressaltou Brizolas, esquerdas, enfim. A gente também, nos últimos anos, não tem uma eleição definindo presidente da República no primeiro turno. Haverá teoricamente, um segundo turno, né? E mais ainda polarizada do jeito que está a situação. Então, vocês atendem também esse pré-requisito da Frente Popular, né? Ou seja, esquerdas, para um eventual segundo turno, né?
Sim, sim. Eu acho que é uma coisa importante também isso. A gente tem um cenário preparado para a disputa do segundo turno. Tanto o cenário nacional, que caso Lula seja o representante desse nosso campo progressista, ele vai precisar dos outros atores no apoio no segundo turno, quanto o candidato Danilo Cabral, que na disputa do segundo turno vai precisar também ampliar aí com outros apoios. Eu acho isso importante. E até como você me lembrou agora, eu tive sábado, sexta e sábado, em Curitiba, num evento de filiação de um ex-deputado que vai disputar o Senado lá, em casa comigo, e num determinado momento eu me encontrei com o dono, o representante, né, que é o proprietário mesmo da empresa Paraná Pesquisa.
Uhum.
E ele me disse: olha, a nossa sensação é que Ciro vai crescer. Isso a gente já discutiu internamente e viu pelos números, pela curva, de que a partir de agora e até a chegada da campanha propriamente dito, que Ciro vai alcançar um patamar um pouco diferente do atual.
Entendi. E mesmo que segundo turno Ciro vá para Paris, mas vocês ficarão por aqui, né? Né, deputado? Opa, perdemos o contato com o deputado Volney Queiroz?
Foi, cortou. Opa, aí, né?
Cortou. Eu estou dizendo, mesmo segundo turno, se Ciro for para Paris novamente, mas vocês estarão por aqui, não é?
Bem, Ciro não fez campanha, mas votou em Haddad, né? Mas eu acho que o PDT estará junto desse campo progressista. Eu fiz campanha no segundo turno para Lula, votei para Lula, não, para Haddad, né? Votei em Haddad.
2018, isso.
E se o candidato que for para o segundo turno, representando nosso campo, for o presidente Lula, nós estaremos no palanque e estaremos fazendo campanha fortemente para ele. Como tenho certeza que se o nome do campo for Ciro Gomes para o segundo turno, Lula estará junto conosco fazendo campanha para ele, para vencermos as eleições.
Edmar Lira, para finalizar.
Deputado, o senhor falou aí ao longo da sua entrevista que um dos que contribuíram com a formação da sua chapa proporcional do PDT foi o deputado André de Paula, pré-candidato ao Senado, que era, assim como o senhor, uma opção para compor a majoritária da Frente Popular. O senhor tem uma relação muito boa com o deputado André de Paula, uma relação de respeito, de fraternidade, enfim, é uma relação muito próxima. André de Paula tem a sua simpatia para receber o seu voto para o Senado, ainda que não seja o nome da Frente Popular?
É uma pergunta difícil que você está me fazendo, Edmar. Veja, para além dessa consideração e desse respeito, eu tenho uma amizade de irmão com André de Paula. Pessoa que eu admiro profundamente. E para você ter uma ideia, ele foi a pessoa que se apresentou no dia seguinte, quando soube que eu ia permanecer no PDT. Ele sentou comigo lá no escritório dele, passamos o dia montando essa chapa, ele me ajudando, chamando as pessoas, dando o testemunho dele, fazendo o apelo para que cada um fosse candidato, para me ajudar, para ajudar a gente a fazer o quociente eleitoral. Então é uma pessoa que tem essa relação comigo. Essa, digamos assim, circunstância de afastamento, de possível afastamento dele da Frente Popular, vai ter que fazer com que a gente repense aí o cenário, tem que sentar com os companheiros, e eu não posso aqui assim trabalhar com as hipóteses, né? Eu não posso opinar de uma coisa que ainda não aconteceu. Então, por enquanto, isso não foi, digamos assim, definido, que André de Paula estará fora da Frente Popular.
Uhum.
Não foi nem sequer batido o martelo sobre quem de fato será o candidato a senador da frente. O que a gente escuta é que o nome de Tereza foi escolhido, mas eu não recebi essa informação oficialmente. Então, quando a gente tiver essas informações do ponto de vista prático oficialmente colocadas, aí nós vamos sentar com o nosso partido, com os nossos, com a nossa direção estadual, com a direção do Recife, com os, as pessoas que têm mandato no partido e que podem opinar com relação a isso, para a gente ver qual o caminho que a gente vai tomar. Eu vou ouvir também a direção nacional do partido para que a gente escolha qual é a posição que nós vamos ter. Mas eu tenho muita simpatia pelo nome do companheiro André de Paula.
Deputado Wander Queiroz, para finalizar, me diga uma coisa, no radar tem alguma reunião marcada entre o senhor, o governador Paulo Câmara, o pré-candidato Danilo Cabral, para conversas no tocante a tudo isso que o senhor falou aqui no Folha Política da Rádio Folha?
Eu tenho conversado com o Danilo sempre, inclusive quarta-feira eu conversei longamente com ele, e depois eu soube que ele estava com Covid, né? Eu até liguei para ele no dia seguinte, eu disse, rapaz, voto você não me passou não, mas Covid você queria passar. Então eu converso sempre com ele, ele vai estar aqui essa semana, eu acredito que hoje vou ter algum contato com ele no plenário, e estou aguardando um chamado do governador Paulo Câmara, que é sempre uma prioridade, na hora que ele marcar, eu estarei lá conversando para discutir esses temas todos que nós tratamos aqui.
Perfeito. Deputado Wander Queiroz, muito obrigado pela atenção, viu? Um abraço, saúde, paz, amigos, tudo de bom.
É demais, Jota Batista, é sempre um prazer falar com vocês, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade.
Recíproca é verdadeira. Um abraço. Está aí o deputado Wander Queiroz, participando aqui do Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.